Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrado.
Não tem coragem de defender a
Itamar. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Marcelo Grisa,
Thaís Freitas,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Esse é o DN Balbúrdia, o seu programa com a visão cínica dos cínicos da política, com Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Márcio Neves.
Olá, pessoas.
Thaís Freitas.
E aí, pessoal?
E Marcelo Grisa.
Olá.
Pois é, numa semana em que a CPI nem fez tanto assim, né? Mas ainda assim, ó, tem muita coisa pra se falar. Não falei nada com nada, né?
É, acontece.
Difícil manter a sanidade e a coerência, né, nesse cenário.
O presidente Jair Bolsonaro provocou aglomeração neste domingo, dia 23, quando decidiu dar uma volta de moto pelo Rio. Apesar do decreto do governo do Rio que exige o uso de máscara, ele não usou máscara em momento algum. No aterro do Flamengo, Bolsonaro subiu num carro de som com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e com o general da Ativa, ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em discurso, o presidente criticou o lockdown, dizendo que a pandemia está no fim.
É, eles dizem que a pandemia está no fim desde abril, né? Aliás, eu não consigo mais ouvir general da Ativa sem ouvir aquele aquele vinheta em reverb do Medo e Delírio em Brasília agora. Agora é só
general
pra mim, é só...
da Ativa. Vem aproveitar. O Vinícius, achei maldade você chamar o Bolsonaro de Bolsonaro.
É.
Por quê?
Os paralelos que fizeram com as imagens do Mussolini de filho de moto, tanto quanto, assim, sendo ovacionado pelo público e tal.
É que tem o Mussolini andando a cavalo e o Bolsonaro a cavalo. O Mussolini de moto e o Bolsonaro de moto. Aí colocaram.
Pra ver a foto do Bolsonaro morto.
É, o Mussolini pendurado no varal em praça pública. E aí colocaram lá o símbolo de carregando.
Meu. Maldade é o que ele tá fazendo com a gente.
Meu, agora na data que a gente tá gravando aqui tem um detalhe. Porque esse passeio do Pazuello causou, vamos dizer assim, um alvoroço, né, no exército. Por quê? Por ele ser um general da ativa, ele não pode se envolver em manifestações políticas. Já tem um regimento interno com relação a isso. Então ele teria até quinta-feira, dia 28, né, que é a data que a gente está gravando, para apresentar, vamos dizer assim...
Na verdade, quinta-feira é dia 27, porque já virou a meia-noite, está confundido o calendário aí.
Estou olhando o calendário, desculpa. Quinta-feira, dia 27, ele deveria apresentar, entre aspas, a defesa dele de por que você tava lá, o filho da puta. E...
Ele deu a desculpa. Você tá zoando com a minha cara possível.
Cara, eu não vi, porque eu tinha visto até 7 da noite e falaram que não tinham ainda divulgado.
Eu não sei se foi exatamente o desculpa oficial que ele deu pro comandante comando do exército, né, pra poder dizer por que isso, como é que é isso, né, mas ele mandou de que não foi uma manifestação política, porque o Bolsonaro está sem partido, então se ele não tem partido, não é político o movimento.
Você tá mandando essa pra mim? Putz, essa novamente, é hora que o comandante do exército vira e fala, escuta aqui, filho da puta.
O próprio vice-presidente, o general Mourão, falou que tem que ter uma punição, porque senão fica descarado a insurreição e abre precedente para qualquer um depois, quebrando regimento e hierarquia, querer fazer o mesmo lá na frente.
Não pode deixar
já que aquele Brasil pode, né? Por que que eu não posso?
Caraca. Velho, e aí o seguinte, né? Nessa quinta-feira, né? Dia 27, o Bolsonaro foi inaugurar uma ponte e ele estava justamente com o comandante do exército, que é o Paulo Sérgio Nogueira, né, o general, e com o ministro da defesa, o Walter Braga Neto, né? Aí ele fez discurso de novo, falou que conta com, né, agora entre aspas, conta com o exército para cumprir a letra da Constituição. Espera que não, mas, né, que o exército esteja ali para cumprir a Constituição se for necessário, porque na cabeça dele, do Bolsonaro, o exército pode tomar o poder caso seja necessário. Meu, aí, sem zoeira, pode parecer
brincadeira. Caso o governo seja contrariado, né? É só nisso que ele pensa. O governo foi contrariado.
Exatamente. Gente, eu tô colando aqui no chat a foto da ponte que foi inaugurada. E não é zoeira.
É uma ponte de madeira de 17 metros, uma coisa assim. Acho que talvez mais. Acho que deve ter uns 70 metros, na verdade.
Não chega a 20. É isso mesmo. Não chega a 20 metros.
Ponte. É uma ponte de cima de um córrego, no meio de uma estrada de barro, e o presidente lá politizando.
Cara,
inaugurou uma ponte que já estava inaugurada desde março e em uso.
É o vereador da República, né? Que fica.
A gente tem o vereador federal, né? O Carluxo, e agora tem o vereador da República, né?
Mas é muito surreal. Daqui a pouco ele tá inaugurando, como é que fala? Pedalinho no em parque aquático.
É, só falta.
Bom, mas aí o comandante do exército, né, tem agora 8 dias para definir se vai haver ou não, né, uma punição contra o Pazuello. Todo mundo espera que sim. Então, os três prováveis caminhos é, primeiro, a reserva espontânea, né? É o Pazuello falar assim, ó, lamento por tudo, vou pra reserva. A outra é reserva forçada, né? Caso ele não queira, então o que eles fariam seria promover uma turma mais jovem, né? Que preenche os pré-requisitos, e aí promovendo essa turma, ele seria forçado a ir pra reserva. E a outra é ele não ir pra reserva, mas ser punido, inclusive com prisão, que é o mais difícil.
A punição mais branda seria uma anotação de serviço, né? Que mancha, digamos assim, a carteira de trabalho dele como soldado, né?
Se o último ano não manchou,
né? Não foi o exército que adotou lá, né? Ou a mais drástica seria realmente, eu não sei quanto tempo de prisão, 30 dias, não lembro agora qual é a condenação pra isso.
É pena que é prisão militar, né? Nem vai ser currado. É.
Mas o presidente já determinou que não quer.
Mas não precisa ter prisão pra ser currado sendo milico, é só estar no quartel. E o Pazuello, aquele jeitinho lá, certo que tomou no cu.
Não, tá tomando até hoje, né?
E o presidente já falou que ele já ordenou, né, que o Pazuello não seja punido. Mas, assim, tem uma questão de regimento. Ele não tem essa autonomia de ordenar o exército de não cumprir o regimento. Ele não pode fazer isso.
Essa é a situação do comandante falar assim, eu vou punir agora só de sacanagem. Nem ia. Agora eu vou só de sacanagem.
Agora, gente, e o mais engraçado foi o repórter da CNN Brasil ser expulso da manifestação. E é a CNN Brasil. Eles têm o Alexandre Garcia. Daqui a pouco vão expulsar quem? O cara da Jovem Pan?
Qual é o nome daquele cara que participava do das... Não, como é que era?
Do grande deboche?
Dos debates.
O Caio Coppola?
O Coppola, exatamente, é isso aí.
Que com ele não era o grande debate, era o grande deboche.
Grande deboche. Quanto que ele babava o ovo do Bolsonaro, pelo amor de Deus.
Não, e o detalhe é que ele não nem lia a pauta, né, sobre o que seria o programa. Isso aí é falando qualquer coisa.
Aí você vê, né, a CNN, que estava sendo uma vergonha nacional, do jeito que ela era amplamente bolsonarista, pré-pandemia pelo menos, né, e agora tá aí, provando do veneninho dela.
E bom.
Ana Marta e Mocotó. Não resisti, foi mais forte que eu.
Agora, realmente, esse passeiozinho... Acho que eu li uma real no Twitter, né? Que o Bolsonaro, ele fica fazendo esses passeios cidade a cidade, né? Faz aglomeração cidade a cidade todo domingo agora, porque eles não conseguem fazer uma manifestação que junte muita gente do Brasil inteiro. Então, ele tem que estar presente, porque a pessoa não vai. Não vou precisar juntar gente, não, quer sair de casa, não. Ah, o presidente fala, não, agora eu vou. E mesmo assim, né? Ângulos favoráveis, né? A câmera baixa, olhando no amplo, assim, parece que tá lotado de gente. Quando você começa a perceber, peraí, esse espaço, estão ocupando só essa fileira de três pessoas aqui, aquele monte de vazio ali atrás. Quando você olha de cima, que infelizmente não teve muitas imagens de cima do aterro, aí você ia perceber o grande vazio que era o local.
Mas, assim, até voltou pra te dizer, deixa eu ver, eu recebi um e-mail da, se não me engano, da Núcleo Jornalismo, nessa semana, falando de um bagulho assim, e ao mesmo tempo isso é muita estratégia também, porque é um lance que tenta capturar o lance de rolê de motoqueiro que tá rolando na pandemia desde o começo, de saírem o pessoal de moto e cada um na sua moto pra dar banda de noite, pra também não estarem juntos, e mais ou menos fazer uma espécie, uma meso distanciamento social, certo? E tentar capturar isso enquanto já um movimento político já pensando no ano que vem, certo? Não é por acaso que isso tá sendo feito de moto.
É, tá? o cara tá sempre em ritmo de eleição, cara.
Sim, porque o objetivo dele é ficar até morrer na presidência. Isso não é nenhum segredo, isso não é nenhum... Não precisa ser inteligente pra entender. Ele é um filho da puta que quer ignorar completamente as regras do jogo democrático.
É. Né? Eu fico imaginando os senadores da base da base de oposição e os independentes que caíram muito em cima do Pazuello nos dois dias, né, do depoimento dele, né, e falando também sobre questões de máscara, distanciamento, que ele, não, sou totalmente a favor, não, realmente. Aí deu aquela desculpinha dele, né, do shopping de Manaus, porque ele tava de máscara, não sei o que lá, né, e em domingo ele faz isso, né, tá lá no alto, junto, abraçando, no meio do povo, sem máscara, e os senadores fazendo aquela cara do meme em Mana Joker, foi aquela cara, só uma piada pra você, mano. Tá zoando com a minha cara, 3 dias atrás você tava aqui fazendo, defendendo justamente o contrário, cara.
Na
verdade, todos nós poderíamos mandar esse meme pro Pazuello.
É, dentro de um saco com cocô.
E botar fogo na porta da casa dele?
Sim, com certeza. Ah, casa ótimo. Não, no hotel, que é onde ele tá ficando. Hotel de...
Seria muito bom poder. Seria muito bom poder cagar na porta dele.
Não, já leva pronto. Você quer cagar lá, pé, botar no saquinho?
Muito trabalho.
Depende, tem gente que precisa de mais concentração do que as outras, né? Tem gente que tem mais facilidade. Isso aí vai da pessoa pra pessoa.
Eu não consigo, não. O meu trabalho.
Depende do horário do dia pra mim. Se for se for de manhã, assim, final da manhã, é tranquilo.
Tipo uma quinta-feira, logo depois comeu aquela feijoada caprichada na quarta, dormiu no sono dos justos.
Ah, meu Deus. Vamos agora para o momento para comentar a CPI. E Márcio começa falando da CPI Palusa.
Então vamos aí na CPI Palusa, né? Vamos falar primeiro aí da programação, né, dos eventos, né? Hoje tivemos aí, ou está tendo, dependendo do horário que esse programa sair, né, a doutora Nisi Yamaguchi, aquela que foi citada, né, tanto lá pelo presidente da Anvisa, quanto o Mandetta, né, que era o lance lá da proposta, né, de um decreto para alteração de bula da cloroquina para indicar como prevenção à Covid, né, que é médico-oncologista, imunologista, né, e é uma das, como o pessoal do Jair Me Arrependi, né, montou na programação aqui, né, a maior cloroquiner do Brasil. Mas até que cloroquina, que foi o que a gente vai falar dela, que foi o assunto da semana passada, né. Na manhã, já amanhã tem especialistas. Amanhã é o dia dos especialistas, vão ser dose tripla, né, de especialistas. Vamos ter o Clóvis Ars da Cunha, a Zeliette Zambon e o Átila Lamarino, como alguns falam errado, né, por causa do Yamarino, né.
Eu chamo de Tamarindo.
Cara, eu quero muito ver o Átila na CPI, cara.
Que o Clóvis, ele é o Clóvis é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a Zeliette, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina, da Família e Comunidade, e o Átila é youtuber, pesquisador, biólogo, aquela coisa que a gente já conhece, né? E não temos programação para quinta-feira. Não, então, provavelmente vai ser outro dia de deliberações, que nem foi quarta-feira passada.
O Átila merecia um dia inteiro só para ele.
Provavelmente nesse dia que vão ser questionados, né, ao ponto de vista, o contraponto, né, dos especialistas sobre tratamento precoce, cloroquina, né, efeitos, possíveis efeitos.
E o Átila vai estar muito puto, cara, porque vão ter feito ele ir para Brasília para fazer essa perna.
É, e ele não sai de casa para nada.
Ele não sai de casa.
Essencial.
Eu tava pensando nisso, eu falei, cara, ele vai entrar numa voadora num daqueles senador maluco lá do rancho queimado, cara. Vai dar ruim isso aí.
O Heinz. Ele vai ter que segurar muito pra não voar no pescoço do Heinz.
Ele vai ter que se segurar muito pra não sair com o processo do Heinz contra ele, porque ele, cara, vai ser difícil. Ele já tá no... Isso que ele era um cara meio... Ele era um cara meio PSDBista, assim, um cara meio... Mas, assim, eu vejo porque eu vejo uns lugares onde ele aparece, além dos vídeos dele, eu fico, cara, ele tá num cansaço, num nível.
Ele tá cada vez mais acabado nas lives dele. Cada vez mais frustrado, vamos dizer assim, com a situação. Vamos correr aqui, então. Vamos falar, porque eu quero chegar no final. Eu quero chegar no último. Na semana seguinte, né? Na semana que vem. O que é estranho, porque uma semana de 4 dias, senadores trabalhando 4 dias, é uma coisa muito excepcional. Vamos lá, gente. Né, tem Elcio Franco na terça-feira, né, que ele é o responsável por os 10 e-mails da Pfizer, né, porque não foram respondidos por causa de, estou fazendo aspas que vocês não estão vendo, vírus do PC, né, vírus é sempre um problema nesse governo, pelo visto, né. No dia 9 nós temos a Nísia Andrade, que é essa mulher ali, né, que é do áudio lá da Capitã Cloroquina reclamando, né, da Fiocruz, né. Nós temos o que é a presidente da Fiocruz, no caso, né? O Elcio Franco, ele é ex-secretário do Ministério da Saúde. E no dia 10, Fernando de Castro, né, presidente da União Química, que, se eu não me engano, é fabricante de remédio, não sei se da cloroquina propriamente dita, ou eu não lembro agora o que essa União Química faz, mas ele é um dos caras convocados, não conheço, não sei quem é exatamente, porque que ele foi convocado. E no dia 11, que é uma coisa, é uma excepcionalidade, eu acho que o pessoal do Jair Me Pedido deve se confundir no calendário aqui, porque senador trabalhando sexta, gente, que é isso? Não, é demais, não pode, né? É terça, quarta e quinta e acabou, gente. A semana tá muito longa, né? Temos o Cláudio Majerovic, que é ex-presidente da Anvisa e Fiocruz, né? E a Natália Pasternak, que é outra, né, médica, que tá sempre aí nas rodas, né, na Globo News e Globo, e sendo entrevistada, né, a torta direita aí, né, que ela é microbióloga e pesquisadora da USP, né? E na outra semana, para fechar o calendário que temos até o momento, né, nós temos o Marcelos Campelo, que é o secretário de saúde do Amazonas, provavelmente para poder fazer a indagação do que levou o colapso lá, a questão do oxigênio, para poder ver, né, quão responsável ele pode ter sido por isso, né. Na quarta-feira temos Fernando Pigato, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde, e José Gomes Temporão, que é médico e ex-ministro da saúde, provavelmente mais especialista. Eu não sei se eles são o lado da cloroquina ou o lado anticloroquina, o lado governista ou antigovernista.
Ele já participou do assunto, por exemplo, falando
sobre isso. Ah, tá bom, sim. Tá. Se fosse pró-cloroquina, estaria anotado aqui no calendário. Eles teriam...
Não,
ajudada aqui.
Se eu não me engano, o Temporão era ministro da Dilma, não era?
Não lembro agora, não vou saber apontar todos os que passaram em todos os governos.
Ele era ministro do governo petista.
Sim, é, isso com certeza, não, por causa que se não era FHC.
Se não era Lula 2, foi Dilma, porque eu lembro de nome desse cara.
E pra fechar o calendário, dia 17, temos o Carlos Wizard, que eu adorei como eles colocaram o Wizard no calendário, que botou a fonte do Harry Potter, que é o empresário criador do curso de inglês, que ele vendeu anos atrás, né? Então ele agora é empresário e empreendedor, né? E é um fanático por hidroxicloroquina, tanto que ele chamaram muito bem aqui de hidroxiclorolove. É difícil até de pronunciar. Hidroxiclorolove. Cara, que ele foi aquele cara que foi convocado por um período, né, pelo Pazuello para poder compor, né, o Ministério da Saúde, que foi o cara que falou na época sobre revisar, teria que revisar os dados das mortes para ter certeza se as pessoas que morreram de Covid, anotadas como Covid, realmente morreram por Covid, que ele suspeitava que estavam mentindo os números, né, que estavam mentindo as anotações, né. Então ele vai ser, e ele é um grande defensor de bota o povo para trabalhar porque tem cloroquina para salvar todo mundo, né, que é o mote do Bolsonaro.
Aliás, diga-se de passagem, foi durante a passagem do Wizard pelo Ministério da Saúde e Adjacências que teve aquele negócio do, entre aspas, apagão do placar, vamos dizer assim, né?
Que parou de contabilizar o registro de diários de morte.
Isso.
E eles queriam mudar o esquema de, em vez de colocar o número que entrou hoje no sistema, não, colocar os números de hoje no sistema. Porque entram números tardios, por causa que tem o tempo de um exame ficar pronto, às vezes ele demora para ser divulgado, para ser distribuído e chegar na consolidação e tal, né? Então, os números diários, eles não são os números do dia, eles são os números de ontem, anteontem, às vezes até uma semana atrás, é um consolidado. Mas não, a média...
São contas consolidadas de hoje, não são os falecidos de hoje, até porque alguns que faleceram hoje podem ser só colocados depois.
Que vem. Né? Exato. Tanto que quando se você olha os gráficos do dia que efetivamente ocorreu aquela quantidade de óbitos, né? Teve o evento lá atrás que o Osmar Terra falando que não, a pandemia está acabando, a gente está no pico aqui, depois vai descer. Tem a causa que naquele dia tinha sido divulgado X mortes, mas isso aí ele fala, não, esse número não é real, por causa que, na verdade, hoje morreram tantos e o resto é dos dias anteriores. Só que aí, digamos que fossem 100, eu não sei qual o número, mas digamos que fossem 100 divulgados naquele dia. Duas semanas depois, os casos reais daquele dia viraram, sei lá, 1.000. Não sei se chegou a 1.000, mas chegou a virar 300, por exemplo, né? Ou seja, muito mais pessoas morreram, mas a gente só ficou sabendo 1, 2, 3, uma semana ou duas semanas depois, né? Então, por isso que esses números, por isso que divulgar os números como eles queriam de em vez de ser os registros do dia, ser os casos do dia e o resto se dilui pro passado, é por causa que eles querem, é uma tentativa de mascarar resultado. É porque as pessoas não ficarem sabendo, beleza, tá morrendo muita gente, mas tá morrendo menos, tá morrendo 300, tá morrendo 200, por causa que o resto ficou diluído no passado, por causa que o resultado demora para sair muitas vezes, né? Então, por isso que os casos são registrados hoje, não quer dizer que morreram em 24 horas, a gente não sabe quantas pessoas morreram de ontem para hoje, nos números de hoje. A gente vai saber daqui a uma semana ou duas semanas, quando tiver os números consolidados, não entrar mais nenhum caso de hoje, né? Que vai ser um número grande, de qualquer forma.
Ele não ficou muito tempo, o Wizard, oficialmente.
Não.
Mas o que falam é que no gabinete paralelo, ele ficou bastante tempo lá palpitando.
É o Ministério Paralelo da Saúde, o gabinete paralelo de aconselhamento, né, do Bolsonaro, que estão imputando aí, que seriam a doutora Anísio, o Carlos Wizard, o Carluxo, né, e entre outros aí, que seriam as pessoas que estariam efetivamente dando as orientações de como a pandemia deveria ser conduzida, ou seja, como uma catástrofe.
Tanto que a gente falou no Balbúrdia ano passado do Wizard, teve uma edição sobre ele, porque ele ficou tipo uma semana oficialmente.
Pouco menos de um mês, ele não chegou nem a ser efetivado, ele meio que ficou ainda no probatório, vamos dizer assim, né? E ele meio, e ele, pela argumentação dele, que ele não poderia conciliar, abandonar o controle, né, das empresas que ele tem para poder se dedicar exclusivamente, né, a trabalhar para o ministério, mas que eventualmente talvez poderia ser um consultor, de repente, sei lá, né, sei lá qual
é a situação. E aí é claro que a rede de escolas Wizards teve que emitir um comunicado dizendo que eles não têm nada a ver.
Exato. Teve que jogar, não, pera, a gente só tem o nome, não tem nada, ele não tem nada a ver com as empresas, tem, sei lá, 10 anos.
Parece que o pessoal também queria boicotar o Mundo Verde também, né, que eu acho que é das empresas dele.
É, não tenho certeza não, eu vi algo a respeito de alguma empresa, né, mas não lembro agora qual a empresa. Mas esse é o calendário pro futuro, né, daí aguardemos, confiemos, mas teve CPI essa semana, né, tivemos coisas essa semana, né, tivemos poucas coisas essa semana, tivemos na terça-feira, né, a Mayra Ribeiro, não lembro o nome.
Capitã Cloroquina.
Capitã Cloroquina, ela odeia essa
opinião. Mayra Pinheiro, mas eu tava ouvindo ela falando, eu fiquei em dúvida se ela é a Dolores Umbridge, lembra do Harry Potter?
É.
Era toda sorridente, e ela começou na morte, ou se é a mãe do Norman Bates, que também pode ser. Lembrando que a mãe do Norman Bates não é a mãe do Norman Bates, tá? Spoiler, é o próprio Norman Bates.
Exato.
Eu acho que é o Norman Bates.
É muito complicado, por causa que ela é médica, então ela tem um certo local de fala, né? Então,
é uma coisa que... pediatra.
Não, ela tem mais. Ela tem mais. Tem mais é que tomar no cu dela. Maluca.
Mas ela realmente é daquelas que defende que a cloroquina deve ser utilizada sim, por causa que ela, apesar de ela não ser um antiviral, ser um antimalárico, né? Ser que é um protozoário, né? Ela tem algum efeito viral, coisa assim, né? Mas, cara...
Márcio, explicar o seguinte.
Um pouco enrolado, né?
Ela queria apresentar um estudo que comprova que a cloroquina tem ação antiviral. Esse estudo é um estudo de 2005 com testes in vitro. E aquela coisa, teste in vitro é uma coisa, teste
na pessoa... No teste in vitro, até uma arma que você dispara contra a placa mata o vírus.
Exatamente. Tacar fogo também, jogar um alquinho ali e tacar fogo.
Jogar água sanitária, que nem o Trump queria. Os cientistas não podem investigar se a água sanitária mata o vírus, não tem uma forma de transformar isso num remédio, injetar na corrente sanguínea e matar o vírus.
Lembrando que teve gente bebendo naquela época.
Exatamente.
Eu acho que tem gente que não espera a frase ser terminada, sabe? Já tá fazendo as coisas. Que não é possível.
Pois é, né? Pois é. Mas ela teve muitas situações contraditórias. Teve o lance lá do Tratikov, né, que ela contrariou uma coisa que o próprio Pazuello tinha dito na semana anterior, né, ela contradisse uma coisa que ele tinha afirmado, que tinha sido um hacker tinha entrado no site, tinha alterado dados, e ela contrariou dizendo que não houve isso, houve uma divulgação imprópria, né, por causa que o site estava lá, estava aberto, o jornalista lá, o tal que eu não lembro agora o nome, que é do Jornal Metrópole, até se eu não me engano, ele só acessou o site e deu lá o famoso inspecionar conteúdo e viu o código que estava lá, porque isso está aberto no público, gente. É a mesma coisa que você querer ser acusado de espionagem porque alguém gritou alguma coisa na rua e você ouviu e repetiu. Sim. Né? Tá público o negócio. Quando você tá na página, quando você está vendo o site, tudo que está rodando ali no seu computador está público, você consegue ver, você pode ver o que está sendo feito, né? Não tem nada secreto ali. E foi daí que as pessoas extraíram as informações, os dados, né? E eles batiam na tecla de que ele não tinha sido lançado, ele estava em beta, interno, teste, sendo que tem vídeos dela dizendo que hoje estamos lançando e divulgando em TV oficial, né, dizendo que os médicos agora já podem usar, e não sei o que, não sei o que lá. Cara, muitas contradições.
Ô, Márcio, o jornalista do Metrópole é o Rodrigo Menegatti.
Esse aí, esse mesmo.
Isso me lembra The Good Wife, que tem um cara que é ricaço e tudo. A Alicia Fork chega no apartamento dele, ele está segurando uma faca, pingando sangue da faca, a mulher tá caída no chão, toda esfaqueada, ele olha pra ela e fala: eu não matei minha mulher.
Claro que não. Não tem matado. Dependendo das circunstâncias, o advogado consegue provar que não matou. Mas, é
complicado. Tipo, vai dar trabalho, mas eu consigo, né?
Porque a pior coisa que pode acontecer é você ver uma pessoa nesse cenário e você pegar a arma do crime que tá jogada ali no chão, sei lá, seja lá por que razão seja. Você botou seus digitais na arma do crime, você já era. Mesmo que você esteja inocente. gente. Vai ser difícil provar. Mas é, né? Foi.
Aliás, o episódio final de Chicago PD acontece isso: que o cara é baleado quando a policial, numa situação em que tá meio estranho. Aí quando a policial vai chegar no cara, dizendo, não encosta. Ela não encosta. Mas eu tirei, não encosta. Sai pela porta e ninguém viu isso.
Aí teve o lance lá, por exemplo, teve lá do Otto Alencar, né? Que ele tava questionando ela, né? Ah, é. Pra paralisia infantil, existe remédio? Ela, não. O que existe? Vacina. Sim. Ela respondendo, né? Ah, e pra tal doença, existe um medicamento?
Varíola.
Não. O que se usa? Varíola. Existe tratamento? Existe um medicamento? Não. O que resolve? Vacina. Né? E teve outra lá, poliomielite, que é paralisia infantil, no caso que ele falou, né? E uma outra lá, né?
É sarampo, acho que foi sarampo, varíola e poliomielite.
Paralisia infantil. É, não falou poliomielite, ele falou paralisia infantil, mas sim. Poliomielite, né? Exatamente, né? Mas ela tentou sair pela gente dizendo que, apesar de, por exemplo, tuberculose, né? Você recebe a BCG e tal, né? Mas ainda assim você pode contrair por outras causas, outros motivos, sei que lá, então a vacina nem, não necessariamente, né, te deixa imune, né? Mas sim, tem tratamentos, tem remédio, cloroquina foi usada contra, sei lá, houve um estudo contra a Zika e meio que derrubaram, dizendo que não tinha eficiência. Agora preciso lembrar o que foi dito a respeito disso. Né, mas ela sempre teve muitas contradições no afã de defender a posição pessoal dela, né? Eu não sou cientista, não sou pesquisador, não sou médico e tal, mas ela é da turba do o médico tem que ter autonomia e o remédio tem que ser utilizado, por causa que tem aquele discurso de que se não for usar o remédio, eu vou usar o quê? Nada. É possível não usar nada. Se você não vai usar, por causa que a maioria das viroses, não existe medicamento que você toma e está curado. Existem remédios para combater os sintomas, dores, exatamente, febres. Você toma, você tem uma gripe, um resfriado, né? Ou uma infecção viral na garganta. Você vai tomar um antitérmico por causa da febre, você vai tomar algum anti-inflamatório por causa da irritação, que fica na garganta, mas você não está tomando um remédio que combate o vírus. O vírus vai embora sozinho. Seu corpo se livra dele. Mas enquanto seu corpo está se livrando dele, você pode ter um alívio através das medicações. Mas cura, não. É muito pouco, são poucos os medicamentos que existem para vírus, né? Porque vírus, ele é um bicho danado, ele muda muito rápido, ele muda o tempo todo, então é complicado, né, você ter um remedinho, uma pílula que você toma, 5 dias, tá curado do vírus. Na maioria das vezes, o vírus vai embora sozinho, inclusive o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, que dá a COVID-19, né, na maioria das pessoas que pegam, elas não têm sintomas, ou têm sintomas leves, e passam depois de um tempo, tomando ou não cloroquina, né. Aí o pessoal vai dizer, mas se tivesse tomado cloroquina, não tinha menos sintomas, ou não pegar. O ruim é quando dizem que você tem que tomar preventivamente para não pegar. Esse é que é o problema que essa turma tá defendendo, que é o pessoal do vai trabalhar, vagabundo. Basicamente estão dizendo isso, né? Vai trabalhar, né? E toma esse remedinho aqui que ele vai te proteger. Não vai proteger, não vai proteger.
Cara, o pessoal que defende cloroquina é igual aqueles caras que faziam propaganda para aqueles mascates que vinham de charrete, sabe? Vendendo remédio de cidade em cidade.
Esse pessoal que defende cloroquina com todos os brios possíveis, me parece aquele cientista que diziam nos anos 60 ou 50 de que o tabaco não causa câncer. Sim. E aqueles que defendiam que o excesso de emissão de chumbo por causa de queima de combustíveis, né, dos carros na atmosfera, né, o excesso de poluição é uma ocorrência natural do planeta, não é por causa da indústria, da queima de combustíveis fósseis, não, parece muito.
E também teve aqueles médicos que diziam que lobotomia curava uma porrada de coisas. Curava ansiedade, depressão, não sei
o quê. Era o entendimento médico da época. Depois descobriu-se que não é bem por aí, né? Mas, assim, uma coisa é você, baseado nas limitações que você tem da época, do conhecimento da época, você tomar decisões que depois se descobre eram erradas. Outra coisa é você tomar decisões que já se sabe que são erradas e você insistir no erro.
Sim.
E o pessoal que fala assim, ah, mas... E ela própria até admitiu, né, de que é só estudos clínicos ao longo de anos vai poder saber, definir, né, se usa ou não de cloroquina, de acordo com pacientes e tal, se ele realmente teve utilidade ou não, né, mas todos os estudos, até o momento de curta duração, todos apontam para que ou não tem efeito nenhum, é placebo, ou pior, ajuda a piorar a condição da pessoa, por causa que ela está tomando um remédio que ela não precisaria tomar, né, para uma situação que ele não vai combater, e ela começa a ter sintomas que ela não precisaria ter. Tanto que o Girão é daqueles que bate, pô, esse remédio aí ficou 70 anos aí, um remédio barato, tá 70 anos aí, não tinha receita, e as pessoas estavam se pondo em risco, os médicos estavam receitando remédio que dava ataque cardíaco? Não. Eles estavam receitando remédio para as pessoas que precisavam, baseado, sabendo nas condições que aquela pessoa tinha, se ela teria condições cardíacas e tudo mais, né, na dosagem que ela era necessária para aquilo que ele foi orientado a ser. Ele não tinha receita por causa que ninguém precisava comprar esse remédio. Ele não era um Doril que você toma por causa de dor, né? Ou um paracetamol que você toma por causa de febre ou o que quer que seja, né? Aquele que é 3 em 1, que é coristina, por causa que você está com dor na garganta e respirando, está com resfriado, né? Que ele é um remédio 3 em 1, que ele é anti-inflamatório, antitérmico e analgésico, né?
Sim. Então, a cloroquina não é um remédio milagroso que você toma a qualquer momento. A cloroquina, ela é bem específica.
Por isso que ele nem precisa, apesar de ser tarja vermelha, a pessoa podia comprar sem receita por causa que, pô, se a pessoa está comprando é por causa que ela tem lúpus, ela tem malária, ela está com tratamento de... Quando está tendo tratamento de malária, é orientado, né? Mas quando você tem lúpus, é uso contínuo, basicamente, né? E outras doenças autoimunes, né? Então, não tinha receita por causa que compra a pessoa orientada. Não era qualquer um que eu quero comprar cloroquina porque eu tô com dor de cabeça. Não existia isso, né? Passou-se a exigir a receita por causa que, pô, como isso realmente começou a faltar no mercado e quem realmente precisa não tinha onde comprar, né? O pessoal que sofre com malária, né? Os indígenas, eles já recebiam cloroquina por causa do que tem na mata e tal, né? Os mosquitos têm muita incidência, então eles já recebiam sua remessa, normal, né? Periódica de cloroquina para poder tratar a malária, que era endêmica, né? Mas houve um excesso de entrega em 2020, porque foi o famoso kit Covid, né? Além do que já seria normal produzir e entregar, o exército ele produzia, sei lá, num ano ou em 2 anos, o equivalente a 2 pallets, digamos assim, né, de medicamento. Eles passaram a produzir 20 vezes isso em um mês, para poder fazer a demanda, né, que estava tendo ano passado, né? Ou seja,
na real, o que já se sabe é que eles produziram isso antes da demanda. Considerando...
Quando começou a ter os anúncios, né, de talvez esse remédio ajude.
Exato, não. Considerando que as manifestações do infelizmente fariam com que isso saísse. Logo, isso não dando tão certo quanto eles previram, há uma insistência nesse discurso também por uma questão econômica, porque você não tem pra... Porque, isso é muito provável, não tem prova ainda, mas é bastante provável que tenha sido produzido com superfaturamento. Então, não dá para deixar as pessoas irem atrás disso por não ter sido entregue. E tem a própria questão, né, que já aqui se discute muito, se coloca muito, né, a relação de como é a relação do presidente com as Forças Armadas, no sentido de que tem de tempos em tempos essa rusga com o alto comando, né, o alto comando ainda manter uma aparência, ou tentar manter uma aparência um pouco mais republicana, né, mesmo após o novo comando, né, foi nomeado pelo próprio, infelizmente, visto essas falas aí contra o Pazuello, depois da motossiata, e a postura de muitos agentes, né, de baixa patente, que são aí, junto com as milícias, a vanguarda do bolsonarismo.
Essa situação da cloroquina, e o pior é que realmente a CPI, ela tá virando muito CPI da cloroquina, o que é um caminho ruim pra ela tomar, que tá começando a desviar a atenção. Mas o pessoal, eles estão caindo muito no bait do pessoal da defesa bolsonarista, né, de que, mas tem esse remédio, é porque eles, como o remédio não foi distribuído em larga escala e ao ponto de todo mundo tá tomando ele, assim tá todo mundo doente, ou seja, o remédio não tá dando certo, como houve essa contingenciamento de, não, peraí, o remédio não dá certo, mas não, peraí, mas você tá dizendo que não dá certo, mas eu quero que o remédio dê certo, né, aí eles agora estão batendo na tecla de que pra se isentar de culpa de que eles insistiram em botar essa medicação na marra nas pessoas, pra poder dar uma desculpa delas poderem sair sem culpa na rua pra ir trabalhar, comer, consumir, fazer a economia funcionar, né, a economia não pode parar, era o grande discurso, né, estão tentando bater na tecla de que se não usar, as mortes que tiveram foram porque eles não se medicaram, não houve o medicamento, né, como se tivesse que ter a obrigatoriedade de ter um remédio, é porque essa que a mentalidade brasileira é muito dessa, tem que ter uma pílula, tem que ter um comprimido, tem que ter um conta-gotas, uma cápsula para você tomar e você melhorar, coisa que não existe forma de melhorar sem ser isso.
Nem que seja mesmo, com açúcar, né?
Mas se tivesse mesmo esse remédio, antes tinha um remédio para idiotice, para burrice endêmica dessas pessoas.
É, pois é.
Que não tem outra explicação que não uma doença muito, uma doença social e inclusive psíquica dessas pessoas. Eu não consigo entender. Nenhum interesse pra mim é cabível.
Sabe? O interesse é econômico. As pessoas não querem ter que fechar suas lojas e suas empresas pra deixar as pessoas em casa ou pra deixar fazer home office ou o que seja. Quer que as pessoas venham trabalhar, né, com o pretexto que existe um remédio que vai te deixar bem, então a vida segue normal, né? Aí se pegar a doença, ficar internado, ser entubado e morrer, poxa, que pena, né?
Mas eu acho que essa tendência de entrar na cloroquina, né? Não só na cloroquina, uma hora também vão acabar falando da ivermectina, por exemplo, e outros remédios aí que já se falaram, azitromicina, vão falar. Mas isso é porque nesse momento está muito centrada nas figuras ditas técnicas, que a cloroquina, ela pode ter 50 diploma de medicina, mas eu com certeza sei mais objetivamente do que ela. Foda-se se alguém não gostar, porque essa pessoa é simplesmente idiota. Mas eu acho que é uma tendência desse momento da CPI. Também a gente não tem que ficar tão achando que isso vai ir até o final, porque a gente tem algo que, né, se a gente pensar bem, é um tiro no pé da própria situação, que são as convocações de governadores. Isso vai ser um puta tiro no pé, porque isso vai desviar totalmente dessa narrativa dita científica deles, certo? Porque alguém como
o Wilson
vai chegar na CPI e vai atirar pra tudo que é lado, vai jogar a merda no ventilador com força. Não tem nada a perder. O Wilson foi impeachmentado, ele não tem nada a perder.
As últimas, né, que ainda tem essa questão de cloroquina e tal, tratamento precoce e tal, vai ser a Nice, Yamaguchi e Wizards, né? O Elcio Franco e o resto é mais a questão de profilaxia, né, o que poderia ser feito, o que o governo poderia ter feito que não fez, quais as atitudes que ele poderia ter tomado, as questões mais técnicas, médicas mesmo, né, de os médicos que têm certa credibilidade, ou pesquisadores, no caso do Atlan, né, que ele é biólogo, né, ele não é médico, mas ele é biólogo, ele é estudioso, né, ele pesquisa esse tipo de situação, né, então ele é inteirado no assunto. E mais recente, nas últimas, né, a gente teve o gerente-geral da América Latina, da Pfizer, hoje, no dia da gravação, tivemos o Dimas Covas, né, do Butantan, então teve mais o lance do caso das vacinas, né, da não aquisição das vacinas, que também já foi um tema muito abordado também com o Weingarten, né, com o Ernesto Araújo e com o Pazuello, né. Teve a questão da cloroquina, mas teve muita questão das vacinas, que eles estavam muito envolvidos. E o Mandetta e o Tais não tinha nem conversa de vacina praticamente na época deles, mas o Pazuello passou por todo o processo, né? E não fez nada, né? Cagou e andou, né? Basicamente. Mas vamos falar um pouquinho só do que aconteceu na quarta. A quarta foi um dia mais parado, teve até sessão secreta por causa de deliberações internas que não foram televisionadas, né? Que foi basicamente eles fazerem revisões de quem eles vão convocar nos próximos dias e dentro que já tinha sido decidido antes, dentro quem foi requisitado a convocar, que eles não tinham votado ainda se iria convocar ou não, né? Então teve alguns nomes que foram rejeitados, outros nomes foram aprovados, né? Teve um lá que teve o Flávio lá, quando o Pazuello estava dando lá, respondendo as perguntas lá, né? Que fala, então, se você quer chamar alguém, chama o Malafaia, que ele aconselha meu pai, né? E alguém falou, então, vou chamar, né? Do governo, né? Que acho que foi até o Marcos Rogério que falou, né? Acho que foi ele que entregou, né, a requisição de convocar o pastor Malafaia, né? Pra quê?
Cara, é uma doença cognitiva também, que é de uma burrice sem tamanho, que é óbvio que a pessoa não vai ter nada pra adicionar, ela só vai dar munição pra
oposição. Vai dar munição pra oposição, por causa que ele vai dizer, eu me orientei o presidente a tomar tal atitude, ou seja, então o presidente toma uma atitude que afeta a vida de milhões por causa do que aquele pastor falou, né?
Sim.
Mas nessa deliberação secreta teve lance lá da decisão da convocação dos governadores, que eu não sei quantos governadores e de quais cidades são, mas o Itz é um deles, como
eles falaram de eu lembro da lista, não lembro dos nomes, são 9 governadores, uma vice-governadora e o ex-governador, no caso o ex-governador é o Witzel.
Exatamente.
Eu quero ver, porque provavelmente, por exemplo, um desses governadores vai ser aqui o Amazonas, e provavelmente vai ser um dos pontos, junto com o Witzel, mais nevrálgico.
O Amazonas, você sabe a situação, né, assim, que o ex-governador e o vice, né, que eles estão rompidos.
Aí é que tá, eu acho, o que eu acredito que vai acontecer é que a oposição deve ter inclusive incentivado a convocação do governador do Amazonas, para que depois, em resposta, o Renan, o Omar, chamem o vice. E aí é que vai dar merda em relação à situação do Amazonas. Porque o vice, ele já deu em provas.
Não deu entender, ele falou com todas as letras. De que o Manaus, o Amazonas como um todo, mas Manaus especificamente, foi planejado, foi de propósito, né, forçar a tal imunidade do rebanho. Bota todo mundo para se contaminar para a gente ver isso aí, a solução passando. E deu o que deu.
Exatamente.
A listinha completa aqui, ó. O Wilson Lima, que é governador do Amazonas, o Helder Barbalho, governador do Pará, Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, Mauro Carles, governador de Tocantins, Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, Valdez Góes, do Amapá, Wellington Dias, do Piauí, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denário, de Roraima, a Daniela Reiner, que é vice-governadora de Santa Catarina, e o Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro.
Também estava para entrar nessa lista e não entrou o Eduardo Leite, governador aqui do Rio Grande do Sul. E eu entendo por quê, né? Porque isso provavelmente deve ter sido barrado pela própria situação, porque ele já é pré-candidato pelo PSDB, né? E como a gente já disse aqui nesse programa, o presidente está constantemente em campanha. Chamar um cara que está como pré-candidato para o ano que vem, por mais que eu acredite que as chances dele sejam mínimas contra o Dória, eu acho que o Leite só vai ser candidato ao PSDB caso o Lula concorra, e aí o Dória, como prometido, não concorrer, e eu acho que o Dória é covarde o suficiente para realmente cumprir com essa palavra, essa vez, e não concorrer por ter medo do Lula, por ser inclusive subserviente, ele enquanto uma pessoa que quando ele não era prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, era um cara que respeitava a figura do Lula, ou seja, um cara que sabe que não tem como ganhar de alguém como o Lula, então ou seja, provavelmente vai ser, né? Então tá, pelo que o Lula anda falando, anda conseguindo apoio fora do país e tudo mais, meio que sacramentado que o candidato ano que vem do PSDB é o Eduardo Leite.
Se apoio fora do país desse alguma coisa, Aquarius tinha sido indicado ao Oscar. Agora, engraçado que não chamaram o Dória, né?
Não, mas o Dória falou, não, pô, se me convocar eu vou, com todo prazer.
É lógico que ele vai.
Justamente por isso, porque o Dória também, ele vai acabar, que o Dória, ele sabe, no discurso dele, enrolar muito bem, enredar muito bem os bolsonaristas, e ele sabe muito bem também colocar a Coronavac como criação dele, personalizar a Coronavac. A gente tem que lembrar que João Dória Júnior é um jornalista, tá? Ele tem um talento muito bom com o domínio da narrativa, muito. Ele é fora de série. Enquanto profissional de comunicação, ele é um cara muito talentoso, tá? Então, realmente faz sentido o Dória não ser chamado também, né?
Agora, o que mais, uma outra coisa mais que teve na quarta-feira foi o Randolph, né, ter protocolado a requisição de convocar o presidente Jair Bolsonaro para a CPI, que não foi aprovado nem recusado. Acho que ficou pendente para próximas deliberações. Eu não tive notícia se o Aziz falou não, esse aí tá fora, ou se ficou para... Porque no final, né, que eu vi a transmissão quando voltou, né, eles discutindo, né, chama aqui, vamos fazer isso, aquilo. Foi até uma sessão mais curta, né, em termos de duração ao longo do dia, né, e... Porque não tinha muito o que fazer, né, era mais deliberações mesmo, né, depois eles voltaram do secreto, né, que lá dentro que eles definiram os governadores e tudo mais, né, que ele falou de que demais deliberações e requisições serão avaliadas na semana que vem, na quarta-feira ou na quinta-feira, uma coisa assim, né. Por isso que não tem programação pro dia 3 na CPI Palusa.
O Randolph, também outra pessoa que tá com seus próprios planos muito bem encaminhados, inclusive que eu sei a boca miúda, que estaria se preparando para entrar no PSDB. E Randolph é de que estado? Desculpe, isso eu não lembro agora, Amapá. De cabeça.
É senador do Amapá.
Senador do Amapá para ser governador do Amapá. E o Randolph é uma pessoa que, apesar de não ser da minha área da comunicação, ele, assim como o Dória, é um cara muito habilidoso. Né? Então, ele não tá fazendo isso à toa. Ele tá fazendo isso com a intenção clara de ganhar capital político. Assim. Claro, como todo mundo que tá nos principais papéis ali, o Aziz, né? O próprio Renan, né? Que é uma maior das ironias, né? As pessoas de esquerda acreditando em Renan Calheiros. Olha só. É um negócio que...
É porque com o pior sem, né?
Um homem que usou o avião da FAB pra botar implante de cabelo.
Eu lembro desse episódio. É que o Brasil, ele é de fato, nenhum roteirista seria capaz de escrever o que tá acontecendo nesse país. Não. Assim, pelo menos há uns belos dois para três anos. Ninguém seria capaz de prever, escrever uma história que prevesse o futuro e que teria acertado. Ninguém ousaria dizer que o Bolsonaro seria presidente. Dizer isso a posteriori é fácil, mas a priori eu acho que ninguém teria dito isso a sério. Sim, continue, por favor.
E para fechar o último dia, né, que dessa semana de três dias que os senadores têm que descansar, né, gente? Não podem. Três dias é muito para eles, né? Tem que emendar o final de semana. Mas nesse último dia, nós tivemos então o Dimas Covas, né, que estava lá, né, para ser questionado sobre a Coronavac e também, né, sobre a Butanvac, né? Foi questionado também, né, sobre questões de desenvolvimento, se está tendo algum investimento de capital federal, se é preciso investimento de capital federal, né, coisa assim, né, e tudo mais, né. E a gente teve umas revelações que, olha, chega a ser triste, muito triste, de que o Butantan, ele teria condições de já entregar em 2020, se já tivesse feito a assinatura, né, do contrato, sabe aquela de 19, 20 de outubro, se não me engano, né, que teve aquela reunião de governadores, que o Pazuello, né, que no dia seguinte, no mesmo dia, o Bolsonaro falou, comprar, eu que mando. Aí teve o dia seguinte, o Pazuello tava de Covid, né, tava na agenda de Covid, acho que tava reto fazendo essa situação. Aí foi visitado pelo presidente, né, que falou que teve aquele outro BDS, aquela coisa e tal, né. Na primeira proposta do Butantan, ainda em 30 de julho, lá no início, antes fez, tá, não sei se foi só sobre, ó, então a gente tá aqui, como é que é, né, vai vem com o Sérgio Bolsonaro. Lá no dia de julho, o Butantan chegou a primeira proposta. A primeira proposta, se é milhões de doses da vacina desenvolvida, a ser entregues ainda em 2020. 2020. Não quer dizer que elas já seriam aplicadas em 2020, porque ainda tem todo o trâmite de aprovar na Anvisa, ainda tinha os. Ela ainda estava em teste, fase 1 e 2 ainda, ia ter fase 3, a fase 3 só sai em janeiro. Mas, estando tudo ok, as vacinas, estando aprovadas, beleza, vamos comprar. E se não tiver vacina, não tem dinheiro, obviamente, né? Mas se tiver vacina, beleza, a gente já é encomendado, já tá reservado, né?
A parte da logística já estaria discretizada.
É, por causa que, beleza, 60 milhões de vacinas para providenciar, vamos já. É, a fórmula é essa, a fórmula não vai mudar, né? O máximo de acontecer é ajuste de dosagem, né? A gente já faz os testes e o que pode acontecer, no final das contas, né? Perdeu-se tudo, né? A vacina é ruim, não serve, né? Mas teria 60 milhões de doses de vacina já entregues pro governo em 2020, dezembro. Não foi para frente. Aí teve uma outra proposta, agora em agosto, do Butantan, que já seriam as mesmas 60 milhões, mas já distribuído, por causa que já ficou mais difícil, né? Então, 45 milhões em 2020 e 15 milhões no primeiro trimestre. Não foi para frente. E as negociações da fase que também foram recusadas, né? Aí depois em outubro, que foi mais próximo ali, né, da época, né, do Pazuello, né, que foi desautorizado pelo presidente, no dia 7 de outubro teve a outra proposta, digamos, final ainda, não aprovada, né, que seriam 100 milhões de vacina, de doses de vacina, 45 milhões a serem entregues em dezembro, 15 milhões a serem entregues no primeiro trimestre do 2021 e 40 milhões a serem entregues nesse trimestre, ou seja, até o final de junho teriam 100 milhões de doses entregues pelo Butantan na promessa, né. A entrega efetiva sempre tem aqueles nossos insumos,
né, mas... O que dá pelo menos dá mais de 40% da população brasileira.
É, se você dividir por dois e custa uma taxa de perda, né, que sempre tem, né, por causa que polas quebram, às vezes não consegue aproveitar exatamente o número de doses que por ampola, fica um resíduo que não dá pra aproveitar, porque às vezes puxa um tiquinho a mais aí, a última dose que seria não completa, né, aí... Né, sempre tem essas possibilidades de perdas, né? Mesmo assim, seria muito significativo. E isso tudo, claro, se você estivesse trabalhando de uma forma consciente. Você não está botando seus ovos todos na mesma cesta. Você está negociando com vários laboratórios e contrato de parado para ter o máximo. Se um falhar, o outro está provendo para cobrir o cobertor curto, né? Naquele período de campanha de vacinação.
Ou
né?
Seja, e o outro foi lá na frente. O Bolsonaro foi na tática da galinha do começo, né? Ao invés de botar vários ovos em várias cestas ou botar todos os ovos na mesma sexta, ele não pôs ovo nenhum.
Exatamente.
É, a galinha que engoliu o chiclete.
Exatamente. O que acabou acontecendo, nossa, que o Butantan, o contrato só foi fechado em janeiro, depois que houve a liberação emergencial pela Anvisa, né, que foi primeiro um contrato de 46 milhões de doses, depois um outro contrato de 58 milhões de doses, somando 100 milhões, né, com entregas distribuídas aí até o terceiro trimestre desse ano, né, das 100 milhões de doses totais, né. E também temos aí as 200 milhões de doses contratadas da Pfizer também em paralelo, né, para serem entregues até o final desse ano, o total, né. Ou seja, fica então, poderia ter, não teria começado assim, dezembro, não, mas poderia ter começado uma baita campanha de vacinação muito, muito ampla, com dose atrás dose, né, para poder ser aplicada em janeiro, fevereiro, né, no início da campanha, não esse mirradinho que acabou acontecendo.
Se a gente lembrar, né, que é um argumento que, por exemplo, foi usado há algumas semanas com o lance da não aprovação da Sputnik V, a questão de uma vacina ser aprovada pela Anvisa brasileira, né, seria um plus para muitos esses fabricantes. Às vezes as pessoas ficam se perguntando, algumas pessoas, principalmente bolsonaristas, por que esses caras iam querer vender pra nós e fazer porque são bons? Claro que não, são tudo nos filhos da mãe. Mas assim, tem que pensar no ganho a longo prazo, né? Inclusive no ganho de capital político e de capital social dessas empresas da Big Pharma. Uma vacina com aprovação da Anvisa e de outras grandes agências, a Anvisa, apesar de tudo, é uma agência bastante respeitada no meio farmacêutico, né, não só regional, mas inclusive mundial, dá um respeito para a vacina. Por isso que muitos iam vir e, inclusive, vender suas vacinas com um preço, talvez, até um pouco razoavelmente convidativo. Né? Não vou dizer que também seria barato, mas convidativo dadas as circunstâncias. Né? Esse argumento que foi usado por bolsonaristas, né, na época desse Sputnik, ele também explica essas propostas, né, para além da que foram esnobadas pelo governo brasileiro, né, e que essas pessoas endossaram. Então, para ver também como esse povo aí é bastante conveniente na hora de dar certos argumentos, né, dando determinados argumentos apenas quando lhes convém, né, quando usam o mesmo argumento para atacar e para defender, né, que ilógico, irreal, inadmissível.
É, no final das contas, tudo se resume a eu não quero pagar esse dinheiro, a vida do brasileiro não vale essa vacina. Basicamente isso que o governo passa pra gente, né, de que
a gente não tem valor. A vida do brasileiro não vale nada. Não
valeu, que eles valeu. Celebraram, a Bolsonaro celebrando, olha, atrasou pras consultas da Pfizer, a gente não fechou lá em agosto uma pré-compra, uma negociação pré para poder já fazer a reserva e começar a, de repente, a receber. Em exemplo, talvez, como ela teve, passou por quase três tal, antes até da Coronavac, então, com uma emergência emergencial, ela já poderia estar começando a ser aplicada aqui no Brasil em dezembro, né, as primeiras doses, pelo menos, né, nas primeiras 1,5 milhão de doses que é o prometo que ele poderia entregar para dezembro, né, já aceita a reserva lá atrás, na época, né, mas teve essa enrola toda de, não, tem que aprovar na Anvisa primeiro. Não, você pode negociar um medicamento antes da aprovação da Anvisa, você já faz a reserva. Se não acontecer do remédio chegar, qualquer pesquisa não foi para frente, o dinheiro vai voltar, porque você não vai, não é obrigado a pagar o que você não vai receber, né, você não está investindo na pesquisa, você está fazendo uma pré-compra, né, se não entregar produto, o dinheiro volta, né, só que eles não cumpriram uma promessa de compra. Não, nem isso pensaram, isso cogitaram, né, a base bolsonarista celebra que a gente não comprou, por causa que eles estavam cobrando não sei quantos reais por dose, agora a gente conseguiu por menos, e conseguiu por mais doses. Pô, beleza, show, campeão, a gente ficou 4 meses, 5, sem receber vacinas da Pfizer, mas a gente economizou uns trocados, show, né, outras pessoas valeram esses trocados. Mas é isso, o dia da CPI do Dimas foi basicamente, foi isso, e lá, né, Heinz e Girão, de novo, falando de cloroquina, né, que é um criminoso, absurdo criminalizarem, né, que a vacina não é o único. O Heinz falando de novo, né, das taxas de letalidade, cidade XYZ, que tem populações de 2 mil pessoas, então a estatística não é compatível, né, mas ele usa como comparativo que essa cidade, o Butantan aplicou a vacina em todo mundo, tem mais letalidade que a Sarge, que não recebeu vacina, mas usou cloroquina. Pô, mas é uma besta estudo esse cara.
Não, chega a ser maldoso esse tipo de comentário.
É maldoso, malicioso, e como o próprio Aziz falou ontem, no dia de reações de declaração, durante as deliberações na CPI, o Girão é um oportunista. Ele é maldoso, ele é canalha, que ele usou hoje, durante lá o depoimento do Dimas, ele teve a petulância, a audácia, ele e o Heinz, né, teve a petulância, a audácia de questionar se a vacina era segura, se realmente funcionava, por causa que tem gente que fizeram estudos e disseram que ela tinha 100% de eficácia contra a morte, e tem gente que tomou as duas doses da vacina e morreu. Como é que explica isso? Aí o cara tem que explicar. Nos estudos ninguém morreu, mas no mundo real quem sabe qual vai ser o pra valer, mas, cara, 98% de eficácia é um número excelente pros idosos, né, tá num nível de excelência de top de vacinas, né, porque o mundo real é diferente do mundo de laboratório. No laboratório é um mundo muito pequeno, né? Você usa poucas pessoas, você não está testando em 2 milhões de pessoas, você está testando em 20 mil no máximo, se tanto, às vezes até 20 mil com sorte, né, 4 mil para baixo, né, está testando, né, então vai ter um universo pequeno que vai acontecer de quem não tomou a vacina teve um óbito, quem tomou a vacina ninguém morreu, né, vai acontecer, né, e é a estatística que a gente tem para trabalhar.
Você,
né,
vai falar o quê de um governo que celebrou quando morreu uma pessoa da pesquisa do Coronavac, para depois revelar que foi suicídio?
É, pois é, né.
Você diz o quê?
Meu, e aí, quando disseram que foi suicídio, tiveram a petulância de dizer que
efeito lateral da vacina.
Exatamente, que a vacina causaria depressão e faria a pessoa se matar.
Exatamente. Absurdo, cara. Absurdo. Eles ainda estavam passando os questionando que não, só a favor da vacina, só a favor da cloroquina, ivermectina, tanto precoce também, né? Mas insistiam no caso de questionar, né, a credibilidade do Butantan e da vacina. Se ela realmente. Cara, a mensagem errada que você passa pro público que tá assistindo é danoso, é nocivo, é criminoso o cara falar e ficar em rede nacional, né, todo mundo assistindo, acompanhando, virando isso, virando notícias, especialmente na base bolsonarista, se empalhando nos zaps assim, né, olha aqui, ó, tomou vacina, morreu, vai tomar assim, ó, não tá morrendo assim, né, cara, quantas pessoas não morreram, quantas pessoas pegaram a doença, não morreram, né, em proporção a que pegaram a doença e morreram, né, pra quem não tomou vacina, né, o número nem se compara, né, é muito mais favorável você tomar a vacina, né, mesmo você tendo a infeliz, remota possibilidade de não pegar a imunidade, ou mesmo não desenvolver a imunidade suficiente, né, e acabar tendo que ser internado e falecer, né, mas, poxa, você vira a exceção da exceção, né, é um caso infeliz, né, e o no caso lá do esqueci o nome do cara lá que morreu, que eles chamaram,
Nelson
Sargento, Nelson Sargento, ele já tava se tratando de câncer desde 2003, então ele já tinha certa debilidade, né, então a Covid só pirou ele, quando ele tem agora, né, apesar de vacinado, então ele não tinha muitos fatores que o ajudariam, né? tinha idade, por causa que a idade já é mais baixa, você é mais idoso, ele tá tratando com câncer de mais de 15 anos, tratamento de câncer, né, e ainda junto com a doença junto, né, e a vacina pra ele não funcionou, mas poxa, quantas pessoas pegaram a doença e não morreram, não foram internados por causa que estavam vacinados, né, isso ninguém olha, né, infelizmente.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.